Senhores Deputados, vamos retomar a nossa reunião com o seguinte ponto da agenda do dia de hoje, que é a audição do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares nos termos regimentais habituais. Em primeiro lugar, agradecer a presença do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, pedindo-lhe, obviamente, já o fiz pessoalmente, mas fazê-lo agora publicamente, pedindo-lhe desculpa pelo atraso, mas que se motivou a trabalho de debate e votações aqui dentro da Comissão relativa a outros pontos da nossa agenda. E de imediato dava então a palavra seguindo os trâmites habituais, dava a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, começando pela senhora deputada Teresa Diniz, pedindo aos outros senhores deputados depois para se inscreverem. Eu peço à senhora deputada Teresa Diniz e aos senhores deputados que, atendendo ao atraso com que começámos a hora, para se tentarem conter dentro das regras que nós temos estabelecidos para estas reuniões, para estas audições. E, portanto, na primeira ronda de questões, pedi que os senhores deputados contivessem dentro dos 5 minutos. O senhor ministro também depois fará o mesmo na sua resposta. E depois veremos, de acordo com as inscrições que houver para as outras rondas, e eu sinalizarei aos senhores deputados quando estiver quase a terminar o seu tempo, uma vez que aqui não temos relógio. Senhora deputada Teresa Diniz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, não queria deixar de cumprimentá-lo e de agradecer mais uma vez a sua vinda aqui a esta comissão. Eu vou ser muito breve. Unicamente nesta primeira ronda gostaria de fazer duas questões. Uma delas prende-se com a introdução da televisão digital terrestre, já que o Governo se comprometeu perante a Comissão Europeia da sua introdução até 2012. Portanto, eu gostaria de saber se, relativamente a todos os procedimentos, o Governo pode, neste momento, dizer aqui perante todos os senhores deputados, se de facto vai cumprir esse calendário. Uma segunda questão prende-se com os incentivos à leitura. O diploma da autoria deste Governo está praticamente a fazer um ano de sua vigência. Não sei se, neste momento, o Sr. Ministro nos poderá dizer quais são os resultados que se prendem com o novo regime introduzido por este Governo. E é só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, é com todo gosto que compareço na comissão e respondo imediato às duas questões que me colocou. Em relação à introdução da televisão digital terrestre, continuamos a trabalhar no calendário, de forma a que o desligamento da televisão analógica, o chamado switch off, se possa fazer nos termos acordados a nível europeu até 2012. O calendário neste momento é o seguinte: no passado dia 25 de fevereiro foram abertos os concursos da responsabilidade da ANACOM e da responsabilidade do Governo. Da responsabilidade da ANACOM foi aberto o concurso para o multiplexer A, isto é, para a plataforma da televisão de acesso gratuito. Da responsabilidade do Governo foi aberto o concurso para a plataforma e a distribuição de televisão na plataforma da televisão paga nos multiplexers B e F. Os termos, neste momento, desenrola-se o período de apresentação das candidaturas, período esse que termina no próximo dia 23 de abril. No dia 24 de abril decorrerá, portanto, o ato público destes dois concursos, portanto, o ato de recepção das candidaturas e de publicitação das candidaturas. A partir desse dia começa a contar o prazo de 180 dias para ser lançado o concurso para um novo canal de televisão em sinal aberto, alojar-se no multiplexer A, portanto, na plataforma de televisão gratuita. Isto significa, do ponto de vista dos prazos expectáveis, que a emissão dos títulos habilitadores para os plataformistas, portanto, a emissão das licenças para gerir a plataforma de televisão gratuita, para gerir as plataformas de televisão paga e para gerir o processo de seleção e agregação de canais de televisão nessa plataforma paga, essas licenças devem ser emitidas até ao próximo mês de outubro. E também, até 21 de outubro, deve ser aberto o concurso para o novo canal de televisão em sinal aberto. Recordo que, neste momento, a intervenção do Governo nos concursos para a gestão das plataformas de televisão paga, essa intervenção terminou no passado dia 25 de fevereiro, visto que a única responsabilidade do Governo neste processo é aprovar o regulamento e o caderno de encargos e lançar o concurso. A partir do passado dia 25 de fevereiro, todo o processo é da inteira responsabilidade dos dois reguladores, o ICPA Anacom e a IERC, e a intervenção do Governo no lançamento do concurso para o novo canal de televisão em sinal aberto. Esgotar-se-á no dia de abertura desse concurso, portanto, no próximo mês de outubro, até ao próximo mês de outubro, porque a partir do momento em que o concurso seja aberto, a responsabilidade pela condução do concurso e pela decisão compete exclusivamente à entidade reguladora para a comunicação social. Neste momento, o Gabinete para os Meios de Comunicação Social trabalha já na preparação do projeto de regulamento para o concurso para um novo canal. Esperamos, até ao fim de abril, sujeitar esse projeto ao parecer necessário da entidade reguladora para a comunicação social. Quanto à segunda questão, relativa aos sistemas de incentivos, eu queria informar esta Comissão de que a execução, os dados que nós temos relativos aos meses de janeiro e fevereiro fazem-nos supor que a dotação orçamental para os sistemas de incentivos será suficiente para os incentivos efetivamente pagos. De facto, continua a operar-se a redução da comparticipação do Estado no incentivo à leitura, portanto, nos custos da expedição postal. Recordo que, à luz do decreto-lei em vigor neste ano de 2008, a comparticipação do Estado passou de 60% para 50% do custo da expedição postal e, portanto, os 6,6 milhões previstos no Orçamento de Estado para 2008, no que diz respeito ao incentivo da leitura, serão, tanto quanto os dados nos permitem antecipá-lo, serão suficientes. E, no que diz respeito aos outros dois incentivos, as informações que dispomos sobre os primeiros meses deste ano, relativamente à comparticipação nos encargos de expedição de publicações periódicas de informação geral para as regiões autónomas, dão-nos valores em linha com os valores homólogos do ano passado e, portanto, 1,2 milhões de euros previsto no Orçamento de Estado também será, tudo leva a crer, suficiente. E quanto aos investimentos diretos, os valores também estão em linha com o orçamentado. Isto significa que, no ano 2008, o Estado continuará a comparticipar com valores financeiros muito significativos algumas despesas da comunicação social local e regional, por um lado, e algumas despesas que os periódicos de informação geral têm relativamente à expedição das suas publicações para as regiões autónomas. Tudo somado, isto significa um investimento público na ordem dos 9 milhões de euros, que representa um investimento bastante significativo no apoio à comunicação social. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, bom dia, muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Sr. Ministro, quatro questões nesta primeira ronda, todas tremendamente simples e que julgo que o Sr. Ministro nos vai dar uma resposta direta, frontal, como é seu timbre. A primeira questão tem a ver com o seguinte: o Sr. Ministro podia elucidar esta Comissão dos resultados da reunião com o seu colega, da reunião interministerial, que o Sr. Ministro teve com o Sr. Ministro da Cultura a propósito de coordenarem os conteúdos da RTP. Se nós podíamos saber mais alguma coisa dessa intromissão governamental assumida pelo seu colega da Cultura sobre o propósito deste governo, não desmentido, de controlar os conteúdos da RTP. Essa era a primeira questão que eu queria colocar ao Sr. Ministro, fazer fé, portanto, na intervenção que o Sr. Ministro da Cultura disse, que já tinha falado com Vossa Excelência a propósito desse controlo dos conteúdos na RTP. A segunda questão que eu lhe queria colocar tem a ver, Sr. Ministro, com o problema da não assinatura ainda do contrato, do novo contrato de concessão do serviço público com a RTP. Adiado desde o último trimestre do ano passado, nós estamos praticamente no final do mês de março, o mês de março acabará na próxima segunda-feira, e é, no mínimo, se o Ministro permita-me porventura esta adjetivação, é no mínimo preocupante que esse contrato que está online há largos meses no site da RTP e que visa, digamos, criar um quadro de estabilidade económico-financeira da RTP para os próximos 4 anos, ainda não tenha sido assinado e gostava de saber a opinião do Sr. Ministro e, sobretudo, o porquê do adiamento da assinatura desse documento, que é um documento estratégico fundamental para a empresa de serviço público de televisão. A terceira questão, com certeza, Sr. Ministro, a terceira questão que eu lhe queria colocar muito rapidamente também ao Sr. Ministro, o Sr. Ministro teve a oportunidade de ler o parecer do Conselho de Opinião da RTP a propósito do plano de atividades e o orçamento para 2008 daquela empresa. Isso o Sr. Ministro se teve a oportunidade de ler, e julgo que é uma pessoa que gosta de ler, portanto, de certeza que já, pelo menos, lhe deu uma leitura. Se o Sr. Ministro não vê com preocupação um conjunto de alertas que são preocupantes, que o Conselho de Opinião, que é um órgão, como o Sr. Ministro bem sabe, bastante plural, levanta sobre a qualidade da programação, a defesa da língua portuguesa, a sustentabilidade financeira da empresa RTP. Aliás, é interessante que voltam a surgir expressões que estavam um pouco arredadas do léxico sobre a RTP e que tinha a ver com a RTP está novamente a atravessar um momento difícil. São as palavras retiradas do, e julgo que não descontextualizadas, do parecer do Conselho de Opinião, que aliás sugere, inclusive ao Conselho de Administração, um corte de custos, dada a preocupação sobre as questões de sustentabilidade financeira. E alertava, Sr. Ministro, para uma questão que nós já tivemos a oportunidade de lhe colocar da última vez que Vossa Excelência esteve aqui no Parlamento e nesta Comissão, que tem a ver exatamente com os números exorbitantes pagos às estrelas televisivas e para programas de duvidosa qualidade e, sem margem para dúvidas, programas que não se enquadram naquilo que é o conceito de serviço público que Vossa Excelência plasmou na legislação, que o Partido Socialista teve o cuidado e a celeridade de aprovar neste Parlamento. E, portanto, gostava sobre essa matéria, sob o parecer do Conselho de Opinião, de ouvir aquilo que o senhor Ministro tem a dizer sobre essa matéria. E nesta mesma linha, quarta e última pergunta, Sr. Ministro, nesta primeira ronda, para lhe perguntar também sobre o que é que o Sr. Ministro entendeu das declarações do Sr. Provedor da Televisão, o Sr. Professor Paquete de Oliveira, que vai agora terminar funções, sobre, no relatório que produziu relativamente ao ano 2007, sobre o Serviço Público de Televisão. Como Vossa Excelência também deve ter lido, estou seguro disso, o Sr. Provedor, ainda em exercício, teceu considerações que são muito preocupantes sobre a vida do nosso operador do Serviço Público de Televisão. E, portanto, gostava de perceber, Sr. Ministro, com as responsabilidades que tem, no diálogo, com certeza, para além do Sr. Ministro da Cultura, que tem também mantido, estou seguro, com o Conselho de Administração da RTP, se essas questões têm merecido, portanto, a sua preocupação, a sua atenção, e quais as medidas que, porventura, quer ao nível do Governo, porque algumas têm impacto ao nível do relacionamento do Governo com o Conselho de Administração da RTP, quer mesmo em função da RTP, se o Sr. Ministro tem alguma coisa para nos dizer. Portanto, em síntese, novidades sobre a reunião interministerial entre Vossa Excelência e o seu homólogo da Cultura, porquê do atraso no contrato de concessão, o parecer do Conselho de Opinião e o parecer, ou as opiniões do Sr. Provedor do Telespectador. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares.
Reunião com o meu colega Sr. Ministro da Cultura, sim, já tive, aliás, dadas as funções que exerço, reuniões com membros do Governo, é coisa que tenho praticamente todos os dias. Mas, especificamente, no âmbito das minhas responsabilidades em matéria de política pública para a comunicação social, já tive a oportunidade de reunir, e reunirei mais vezes, com o Sr. Ministro da Cultura, por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, porque temos competências próximas em áreas comuns, em particular naquela área em que o Serviço Público de Televisão é um dos meios públicos de apoio à indústria audiovisual, à criação audiovisual e, em particular, ao cinema português. Só para dar dois exemplos, em relação ao Instituto para o Cinema e Audiovisual, que está sob tutela do Sr. Ministro da Cultura, a RTP participa no apoio à produção cinematográfica, à criação cinematográfica portuguesa, através de um protocolo pelo qual financia, neste momento, se não me falha a memória, em cerca de 1,75 milhões por ano, a atividade do ICA e, em troca, tem o direito e também a obrigação da primeira exibição de obras cinematográficas portuguesas financiadas pelo Estado, apoiadas pelo Estado. E, portanto, o acompanhamento desse protocolo é uma responsabilidade, quer do Sr. Ministro da Cultura, quer da minha parte, no plano político, naturalmente. E outro exemplo que lhe posso dar é o relativo ao Fundo para de Apoio ao Cinema e Audiovisual, que é um fundo de investimento no qual participam operadores de televisão, incluindo o operador público, e que é um fundo cuja missão essencial é apoiar o desenvolvimento, através de programas plurianuais, da produção cinematográfica e audiovisual portuguesa. E, portanto, a primeira razão é que nós temos competências próximas em várias matérias, designadamente nesta grande área da cultura e do audiovisual. Por essa razão, aliás, é que, como todos sabemos, a integração da comunicação social na lei orgânica do Governo vai variando. Eu lembro-me, quando tive a responsabilidade do Ministério da Cultura, tinha também a responsabilidade no audiovisual, portanto as conformações vão variando. A segunda razão, especificamente relacionada com a RTP, é que, à luz da lei da televisão e à luz do contrato de concessão de serviço público, a RTP tem responsabilidades próprias na promoção da cultura portuguesa e dos valores que exprimem a identidade nacional, numa programação de referência que procura valorização cultural dos cidadãos, numa informação também atenta à criação e à divulgação cultural portuguesa, etc., etc., etc. Estou a citar, ora a lei, ora o contrato de concessão. E, portanto, também aí há responsabilidades próprias da RTP, que é a obrigação da RTP cumprir e que têm efeito direto num dos âmbitos essenciais da política cultural nacional, qual seja, em particular, o âmbito da divulgação cultural e do apoio à criação cultural. Aliás, e bem, estão em vigor dois protocolos celebrados no penúltimo governo, antes deste, um entre a RTP em geral e o Ministério da Cultura e outro especificamente entre o segundo canal da RTP e certos departamentos do Ministério da Cultura. E, portanto, a responsabilidade do acompanhamento desses
protocolos, é também uma responsabilidade conjunta, e logo que o contrato de concessão, o novo, esteja em vigor, e esses protocolos serão modificados, porque uma das inovações principais, uma das mudanças principais no novo contrato de concessão é justamente acrescentar mais responsabilidades à concessionária de serviço público em matéria de apoio à criação, à produção e à divulgação cultural em Portugal. Quando o Sr. Ministro da Cultura diz que deve ter uma palavra sobre os conteúdos culturais da RTP, não está a dizer nada de extraordinário, está apenas a dizer aquilo cuja expressão está na Lei da Televisão aprovada na Assembleia da República, no contrato de concessão celebrado entre o Estado e a RTP, e depois tem expressão também nos planos de atividades. Aí é que é a responsabilidade do acionista. A responsabilidade do acionista é cumprir e fazer cumprir a Lei da Televisão, aprovada nesta Assembleia. A responsabilidade do acionista é celebrar, quando é caso disso, o contrato de concessão e fiscalizar o cumprimento desse contrato de concessão, e a responsabilidade do acionista, a quem compete também, em cada início de ano, aprovar o plano de atividades e orçamento da RTP, verificar se aquilo que o contrato de concessão determina está vazado, está garantido no respectivo plano de atividades. E aí termina a responsabilidade do acionista, porque a partir daí é uma responsabilidade da administração em matéria de gestão e é uma responsabilidade dos diretores de conteúdos em matéria de conteúdos. Esse é o ponto. Sim. A palavra controlo é uma palavra que só aparece nos lábios do Sr. Deputado Agostinho Branquinho. Segunda questão, relativamente à assinatura do contrato de concessão. O texto está finalizado, seguirá agora para aprovação do Tribunal de Contas, para o visto do Tribunal de Contas, logo que esse visto seja dado, será formalmente assinado entre o Estado, representado pelo Ministro das Finanças e por mim próprio, e a RTP, representada pela respectiva administração. Portanto, tudo está a decorrer normalmente. Eu não posso responder, o Tribunal de Contas tem, julgo eu, um prazo inferior a um mês, mas não garanto, para proceder ao terminado ao seu visto. E, portanto, logo que esse visto seja dado, o ponto da situação é o texto está estabilizado, será agora remetido para aprovação do Tribunal de Contas e, após essa aprovação, quando ela vier, será formalmente assinado. O que está online é o projeto de contrato de concessão, que foi objeto de consulta pública. Essa consulta pública decorreu no outono passado. Entretanto, e naturalmente, como a anterior administração terminou o seu mandato e se iniciou o mandato de uma nova administração, essa nova administração participou também na finalização do texto de contrato e o ponto da situação agora é este, absolutamente normal.
Eu pedi ao Sr.
Sr. Ministro, é tremendamente simples. Portanto, o texto que está online não é o texto que vai ser assinado. Portanto, há uma outra versão sobre o contrato de concessão de serviço público. Era só para isso, ministro, para precisar isso, que o Sr. Ministro disse que está estabilizado.
Eu levo tão a sério a independência da RTP perante o poder político que nem consulto o site da RTP. Portanto, não sei. Confio na palavra do Sr. Deputado, naturalmente. O que digo é que o documento que existe publicamente, que estará no site da RTP, mas garanto que está no site da Presidência do Conselho de Ministros, entrada Ministro dos Assuntos Parlamentares, e julgo também no site no sítio eletrónico do Gabinete para os Meios de Comunicação Social, é o texto do projeto de contrato de concessão que esteve a consulta pública. É esse. E esse texto, em função da consulta pública, foi modificado, porque recebemos pareceres do Conselho de Opinião, da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, da Confederação de Meios para a Comunicação Social e, naturalmente, tivemos em conta esses pareceres. E, portanto, o novo texto, que resulta dessa consulta pública, está estabilizado e será agora objeto de apreciação pelo Tribunal de Contas. O que eu pediria era o seguinte, visto que agora compete ao Tribunal de Contas dar o seu visto, esperemos pelo visto do Tribunal de Contas, logo que esse visto exista, terei todo o gosto em remeter ao Sr. Presidente, ou até vir apresentar aqui o contrato de concessão, se assim o entenderem. Terceiro ponto, relativamente ao parecer do Conselho de Opinião, que acertou, eu gosto imenso de ler, aliás, parece que é um dos meus defeitos, não é? Dizem que eu leio muitos livros, e que gosto de frequentar espetáculos culturais, e há alguns comentadores que acham que isso é um grave pecado político da minha parte, mas eu sei que o Sr. Deputado Agostinho Branquinho tem exatamente a opinião contrária. Li com todo o gosto e proveito o parecer do Conselho de Opinião, cujas competências foram reforçadas pela lei aprovada nesta Assembleia da República por proposta de governo e cuja composição é plural, entre outras coisas, porque também por proposta, julgo eu, por iniciativa dos dois grupos parlamentares que tinham capacidade de representação para fazê-lo, os membros indicados pela Assembleia da República representam todos os grupos parlamentares, menos um representados nesta Assembleia, ou foram indicados por todos os grupos parlamentares. E, portanto, os pareceres do Conselho de Opinião são sempre examinados por mim, com toda a atenção. Em relação às duas questões específicas que colocou, sobre a necessidade de controle de custos, sim, não era preciso ler o parecer do Conselho de Opinião para sabermos todos que é necessário sempre controlar os custos da RTP e que as indicações do acionista às administrações da RTP têm sido no sentido de cortar esses custos, de diminuir esses custos, incentivando a administração a fazê-lo. Um dos incentivos está no Orçamento de Estado para 2008, que reduz em quase 10 milhões de euros o valor da indemnização compensatória paga à RTP. E tenho tido a felicidade de trabalhar com administrações que têm cumprido essas indicações e o que permitiu, por exemplo, que a RTP assumisse por dentro, como se diz na gíria técnica, o aumento do IVA em 2005, que a RTP assumisse também por dentro, incorporando os sucessivos aumentos da taxa Euribor sem que o Estado tivesse